Agora são 10 horas e 45 minutos. Nosso assunto agora é política. Estamos numa fase em que muitos falam de inovação, novidade, renovação, ser diferente. Vários partidos estão mudando de sigla ou estão surgindo em cima dessa discussão. E tem um partido que participou de eleições o ano passado, em algumas capitais brasileiras, em algumas cidades brasileiras, chamado de Partido Novo. O que ele realmente tem de novo? Hoje tem uma palestra em Maringá tratando desse tema, e eu vou conversar com um dos fundadores desse partido, que está hoje representando ele aqui comigo, para mim conversar com ele, Christian Lobauer. Christian, antes de mais nada, bom dia, obrigado por vir aqui à CBN.
Obrigado a você, Gilson, prazer estar aqui.
Bom, a primeira coisa que eu te perguntar é, o que levou a fundar esse partido e quem o fundou? Ou seja, como é que surge um partido chamado Partido Novo, num ambiente de todo mundo que é novo? Mas o que é que ele tem de novo? Então, começamos pelo seguinte, como é que foi fundado o partido?
Olha, o Partido Novo foi fundado em fevereiro de 2011, no Rio de Janeiro, por 187 brasileiros, né? Para você poder fundar um partido, você precisa fazer uma assembleia e tem que ter representação de 9 estados. E esses 187 brasileiros, na maioria profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, engenheiros, todos contribuintes, indignados com a quantidade de imposto que a gente paga e com o retorno pífio que a gente recebe. Esse foi o início do trabalho. De 2011 até 2015, a gente gastou todo o tempo e energia para conseguir o registro. Porque você sabe que a gente tem que recolher 500 mil assinaturas, certificar nos cartórios eleitorais. É uma coisa muito complicada fazer isso. Nesse período nasceu Solidariedade, nasceu o PROS, nasceu o PSD, de maneiras quase momentâneas. A gente teve que seguir o caminho certinho, por isso que demoramos tanto. E depois do registro em 2015, a gente entrou nas eleições de 2016. É o 34º partido brasileiro registrado. E em 2016, a gente conseguiu eleger, primeiro teste, primeiro piloto, 4 vereadores em 5 cidades que a gente concorreu. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. A gente tem um vereador já atuando e, para nossa alegria, de forma bem ativa.
Bom, nós temos mais de 30 partidos, você mesmo acabou de dizer. Seu partido mais um desses que somam dessa grande quantidade de partidos que nós temos. Partidos crescem com velhos políticos. Muitos deles, inclusive, são fundadores de partidos novos, sendo os mesmos. E muitos partidos novos têm os velhos homens públicos. Vocês aceitam nas fileiras do Partido Novo velhas figuras políticas?
Então, essa é a ótima chance que você me dá de explicar. Aceita do ponto de vista teórico. Na prática, tem sido muito difícil, porque a gente tem um estatuto muito diferente dos outros partidos. Nosso estatuto estabelece algumas coisas que não são interessantes para o político tradicional. Primeira delas, a gente não usa dinheiro público. A gente tem direito e recebe fundo partidário. Ele está sendo acumulado numa conta do Banco do Brasil, em que a gente não usa, e a gente está tentando devolver para o Tesouro Nacional e não está conseguindo, porque o Tesouro não consegue receber o dinheiro que é do próprio Tesouro. Não tem jurisprudência para isso. A gente vive de recursos privados. Hoje são 14 mil brasileiros que contribuem com um ticket médio de R$ 31,50 por mês, que é o orçamento que a gente tem para fazer tudo o que a gente já está fazendo. No fundo partidário agora aprovado para as eleições de 2018, a gente vai ter uma parte dos 2% que são para todos os partidos e certamente não vamos usar. Então, assim, isso já é um repelente para o político tradicional. Se não fosse suficiente, a gente tem mais um artigo no estatuto que diz o seguinte: você só pode ser eleito 2 vezes. Você tem um mandato de deputado, por exemplo, você pode ser reeleito, depois você tem que fazer outra coisa. Você pode ir para outra posição política, ou voltar para casa e continuar sendo médico. Mas não tem essa história de se perpetuar no poder. Isso também não é atraente para os políticos tradicionais. Agora, tem políticos bons no Brasil. É uma minoria, mas tem. E aqueles que se aproximarem tiverem o mesmo conceito ideológico que a gente tem, que é um partido liberal, antes de mais nada, podem ser aceitos.
Um país como o Brasil é uma coxa de retalhos. A gente está numa região aqui, Maringá, que é uma exceção, tem números maravilhosos, mas o Brasil tem uma desigualdade gritante. E partidos devem ter, e a gente espera que tenha, poucos sabem disso, uma proposta de país, um projeto de país. E um projeto de país é um projeto que tem que ter diversidade, tratar a desigualdade. Como é que vocês pretendem tratar isso?
Olha, tem toda a razão. Quer dizer, o Brasil é um país muito grande, muito complexo, as diferenças regionais são enormes. O nosso discurso hoje ainda tem mais apelo e mais compreensão nas regiões mais ricas do país. Mas a gente tem uma ideia, talvez que seja muito simples e muito clara, dá para entender em qualquer lugar do Brasil e do mundo, que é o seguinte: nós fazemos parte do grupo de pessoas que prioriza a liberdade antes da igualdade. você é sociólogo e conhece essa dicotomia, não tem certo nem errado, mas é isso que divide um pouco os grupos ideológicos. A gente trabalha com a ideia de que quanto mais liberdade tiver, liberdade para você fazer o que bem entender com a sua renda, liberdade para empreender, liberdade para construir e criar riqueza, menos desigualdade vai existir. O Brasil é um país que nunca fez esse exercício. Ele sempre fez o trabalho para melhorar a desigualdade, atuar no problema da igualdade. Então, é um país que sempre teve um Estado interventor, um Estado organizador e administrador. Nunca deu certo. Nós fazemos parte do outro grupo. A gente acha que com mais liberdade, menos Estado, menos intervenção, menos imposto, o brasileiro vai e ninguém segura. E essa riqueza que vai ser criada vai imediatamente ou naturalmente gerar menos desigualdade. Isso acho que é uma ideia que dá para todo mundo no Brasil inteiro compreender e a gente acha que vai ter uma aceitação bem rápida.
Bom, eu queria agora entrar num assunto picante e complicado, porque historicamente o Brasil tem uma relação entre o Estado e a sociedade, e claro, né, as manipulações do poder para a ascensão de homens públicos, que são velhos mecanismos tradicionais, né? Tanto é que a gente tem em algumas regiões uma oligarquia no poder, famílias no poder. É o poder passado de pai para filho, né? Aqueles que detêm as articulações com a sociedade. E vocês como partido, e todo partido ambiciona chegar ao poder até para montar o seu projeto de país, como é que vocês pretendem driblar o velho mecanismo de uma nova forma? E como tentar ser liberal com menos Estado num país que aprendeu a ter um Estado pesado demais, que é assistencialista e que tem um monte de parasita?
Olha, só tentando, né? Porque a gente conversava agora, antes de começar o programa, tem famílias, pelo menos uma família, que está no poder desde 1824. Todos os parlamentos brasileiros tiveram representante dessa família. E é o que você está dizendo. Hoje, você encontra todos os filhos e netos de boas parte das oligarquias brasileiras, não só nordestinas, porque também tem do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, no parlamento.
Por aqui também tem.
Aqui também. Então, assim, você só pode lidar com isso com um processo transformador. A gente acha que ninguém vai combater essas famílias, não é essa ideia, mas a gente vai trazer um movimento que faz parte de outras partes da sociedade brasileira que estão aí procurando alternativas, tá certo? Muita gente da classe média que foi prejudicada nesse período dos últimos 15 anos, que foi espremida, não se identifica com essas oligarquias. Tem muita gente jovem que não se identifica com nada da política como ela se apresenta, e a gente tem nos nossos quadros de filiados 85% de pessoas até 35 anos. É o maior partido da internet, por exemplo, já no Brasil. Nós passamos o PT e o PSDB. Nós temos 1.400.000
seguidores
do Facebook, por exemplo.
Certo.
Só para dar um exemplo, quer dizer, é uma referência, mas mostra como tem uma demanda de gente mais jovem procurando coisas diferentes. A gente acredita nisso. O nosso projeto é um projeto de médio e longo prazo. O nosso número é 30. A gente costuma dizer que em 2030 a gente vai fazer a diferença. Ou seja, nós estamos trabalhando desde 2011 e a gente não acha que vai resolver de um dia para o outro. Mas 2030 está aí, daqui 13 anos. E o partido vai crescer com essa geração toda que não aceita mais esse modelo oligárquico do século XIX que a gente continua vivendo.
Eu quero aproveitar um pouco, a gente tem pouco tempo, mas eu quero explorar essa questão de chegar ao eleitor. Você falou da internet, é um partido que surgiu da classe média, uma classe que tem dificuldade de ser ouvida e às vezes é a que mais sofre com carga tributária, estado elevado. Mas nós temos também uma massa de brasileiros que vive numa condição econômica precária, não tem acesso às vezes à comunicação, tem uma péssima formação educacional. E essas pessoas precisam ter contato com elas. E você precisa ter pessoas que as representam dentro da fileira do seu partido. Pessoas que estejam engajadas com esse público. Como fazer isso?
Olha, essa é a maior dificuldade. É o problema da comunicação. Como se comunicar com a maioria dos brasileiros. Porque além da questão da dificuldade, das ideias, etc., tem como se alcançá-las. O fato de eu estar aqui hoje falando numa rádio Maringá é um pouco uma gota nesse oceano, né? A gente nós estamos falando, estamos tentando chegar nas pessoas. Mas eu acho que o mais importante é que existe uma consciência de que a gente pode chegar de outras maneiras. As redes sociais ajudam muito, acho que 2018 vai ser uma eleição bem diferente já em relação às outras, mas ela não vai ser suficiente. A gente tem que conseguir atingir as pessoas de um outro jeito. Tem que ser um trabalho de formiguinha mesmo. A gente não tem nenhuma fórmula mágica para alcançar milhões de brasileiros numa tacada. A gente acredita que, aos poucos, a nossa proposta ela é tão convincente, tão transparente, que ela vai chegar, e com clareza e transparência, a gente vai chegar rapidamente na boca a boca do povo. E aí que a coisa vira uma onda que fica fora de controle e é assim que as novidades aparecem, né? A gente não tem nenhuma fórmula mágica, nenhum recurso financeiro extraordinário para conseguir chegar, não tem Rede Globo atrás, nada disso. É um movimento civil, transparente e aguerrido.
Vocês têm candidato a presidente, terão candidatos ao governo do Paraná. Como é que vocês pretendem agora lidar com essa eleição do ano que vem?
Ano que vem a gente já tem... A gente está na fase de pré-candidaturas, o partido tem um processo seletivo, principalmente para as vagas de legislativo, que é um processo que você tem que fazer uma entrevista, tem que fazer uma prova, tem que fazer mostrar que você tem liderança, tem que fazer um curso de EAD sobre como funciona o regimento, como funcionam as comissões, como é que funciona o Congresso. Se você ganhar, você está preparado para atuar. Isso tudo já também afasta um monte de gente. Mas em 2018 a gente vai ter candidato a presidente, que vai ser o nosso ex-presidente, porque o nosso estatuto também não permite que você seja cartola e político. Se você quer ser cartola, você fica na direção. Se você quer ser político, você sai. E o nosso presidente saiu da presidência para ser candidato a presidente, que é o João Dionísio Amoedo, que vai formalizar, até o final do ano, formalizar essa candidatura. Vai ter candidaturas a alguns estados, certamente Rio Grande do Sul e Minas. Estamos tentando ainda Rio e São Paulo. Acho que mais do que isso vai ser difícil. E vai ter candidaturas já todas organizadas em 16 estados para candidatos a deputado federal. Senadores em alguns estados também. No meu caso, eu sou um dos pré-candidatos ao Senado por São Paulo. E a gente acredita, a nossa meta é fazer uma pequena bancada em 2018. De 5 a 15 deputados federais para começar um processo que a sociedade vai ver como a gente trabalha, vai ver quem a gente é, como a gente fala, como a gente se expõe, etc. É esse o projeto para 2018.
Eu conversei com o Christian Lobauer. Christian, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Grande prazer.
Conversei com o Christian Lobauer, que está à frente, é um dos representantes do novo partido, Partido Novo. Inclusive, o Christian faz palestra hoje aqui em Maringá, às 7h30 da noite, no Moinho Vermelho, para apresentar o partido. Nesse ambiente de renovação, um partido que se propõe a ter uma linha liberal, trabalhar principalmente com profissionais liberais, pessoas ligadas e especializadas à classe média, ou estejam vinculadas à classe média, mas com a proposta de expansão para os vários segmentos da sociedade brasileira.